Relacionamentos e Sexualidade, com Maria Helena Barros.
Muito mais comum do que imaginam, gente. Casamentos sem sexo existem, apesar de serem pouco discutidos abertamente. Mas o que é exatamente um casamento sem sexo? É sobre isso que a gente vai falar agora com a Elizabeth Cavalcante, que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Maria Helena, boa tarde para você.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian.
Uma ótima tarde, Maria Helena. A gente pergunta logo, né? De cara, casamento sem sexo, consegue sobreviver?
Veja, Lilian, eu acho que o casamento, ele comporta uma gama grande de injunções, né? Assim, é o companheirismo, é a construção de uma família, né? É a parceria no sentido da divisão de custos, de suportar a vida de uma forma mais leve, né? Em princípio, ele deveria propiciar isso. Claro, o sexo é um elemento fundamental das relações amorosas, né? Uhum. Então, agora, que pode haver casamento sem sexo? Pode sim, não é? Que pode haver felicidade mesmo num casamento que seja restrito nesse sentido de uma experiência sexual? Eu acho que sim também. Só que a gente tem que se perguntar por que o sexo está começando, não é, a declinar um pouco em determinadas relações de casamento. A gente pode pensar, o tempo, o costume, você está há longo tempo com uma pessoa, e aí os atribuições da vida, os estresses, tudo isso diminui, digamos, a libido, diminui o desejo, não é? Por isso que eu sempre reforço, quando a gente conversa assim, aqui, a necessidade de se cuidar de uma relação amorosa, né? Como uma planta mesmo. Se você planta e deixa lá sem botar água, sem botar adubo, ela não vai florescer, não é? Então, é preciso se cuidar da relação amorosa para que esses elementos, não é, favoráveis de um companheirismo, de uma parceria, de uma divisão de tarefas, e de uma vitalidade na sexualidade possam ser preservados.
Então, a falta do sexo no casamento pode não ser um problema se tiver do mesmo jeito na cabeça dos dois, né? Mas e quando para um faz falta e para o outro não faz? Aí como é que faz para resolver esse impasse?
É complicado isso, não é? Eu não digo que não tem um problema. Quando uma relação amorosa deixa de ter a experiência da sexualidade, eu acho que tem aí sim um problema, né? Como esse casal vai lidar com isso é outra questão, não é? Porque se há de uma parte só... Eu ontem conversava com uma jovem que dizia isso. Ela sabe o que é que favorece a diminuição da libido? O estresse, o desemprego, as tensões, a nossa história familiar, nossas perdas. Um momento tão grave como esse acentua isso, não é? E ela é muito angustiada em relação a isso. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Eu disse, olha, não implica que você não goste. O casal tem uma relação muito boa, de companheirismo, de respeito um com o outro. Agora, se ela está no momento, eu sempre digo assim, as pessoas dizem, não pode ter sexo sem desejo. Eu não sei, sabe, se não pode ter sexo sem estar com a libido tão atiçada. Porque se o outro deseja, o que você não pode é se submeter pela força, não é? O outro lhe obrigar a ter uma relação sexual, porque isso é uma relação abusiva. Mas eu acho que esses acordos você vai fazer com o outro, porque você sabe da necessidade do outro, sabe da sua diminuição da libido, da sua certa depressão. Então você pode partilhar a sexualidade, mesmo que não seja com aquela expressividade, gosto e desejo que se espera numa relação sexual.
O Maria Helena, mas essa falta de sexo em um determinado momento do relacionamento, do casamento, ela não pode levar à infidelidade, porque aí já gera um outro problema.
Pode sim levar à infidelidade, não é? E a infidelidade a gente tem que considerar como ela é, como cada casal lida com isso, não é? Eu vi várias situações de infidelidade que não resultaram em quebra de casamento. Várias. Indicam problemas, sim. Indicam sofrimento, sim. Mas não implica obrigatoriamente que o casamento se quebre por conta disso. Isso vai depender do casal, isso vai depender da intensidade das situações, não é? Do sofrimento que ela gera e do projeto que os dois têm. Porque você pode ter uma relação extraconjugal que seja muito significativa, mas você pode ter outras que não, não é? E você pode ter uma relação extraconjugal, mas o seu projeto de família, de ligação familiar, permaneça, entendeu? Então, essas coisas vão depender da capacidade de cada um de lidar com essas situações, né? Claro que tem uma regra que diz, toda, já se chama, não é, traição. Toda relação extraconjugal é uma traição. Eu sei que, num certo sentido é, num sentido básico, faz sofrer muito o parceiro, né? Então, depende de como as coisas acontecem. Não estou querendo dizer com isso, libere as relações extraconjugais, não, isso não é problemático. É sim, é problemático. Mas são coisas a serem encaradas, ou ultrapassadas, ou leva à separação em alguns momentos, ou leva à transformação do casal em outro momento.
Amadurecimento, né?
O amadurecimento, entendeu?
Isso aí. Certo, então, é a conversa, né? Os acordos em dia é que são importantes no relacionamento.
É fundamental,
né?
Leandro. Fundamental, né?
Obrigado, viu, Maria Helena, pela sua participação mais uma vez com a gente. Até semana que vem.
Pois tá, um abraço, então, um abraço aos outros.
Obrigada, Maria Helena. Um ótimo final de semana para você. A gente acabou de conversar com Maria Helena Barros, psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.